Estamos começando o programa Arena do Futuro pela Novo Tempo. É sempre bom poder te receber aqui na nossa casa, onde estudamos a Palavra de Deus e entendemos ainda mais aquilo que Ele nos deixou como revelação. É sinal de sabedoria ouvir aquilo que Deus fala e aplicar na sua vida. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje vai tratar sobre os sinais do Apocalipse. Vamos entender aquilo que vai acontecer ou já está acontecendo, que estão apontando para o retorno de Cristo Jesus. Quer saber mais? Fia comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós queremos que você continue estudando a Palavra de Deus, entendendo mais e mais da revelação e não fique apenas com aquilo que é apresentado durante a programação. E você pode ter o seu momento especial de estudo da Palavra de Deus e assim entender aquilo que Ele deixou como revelação. Porque a Palavra de Deus, ela é encantadora. Ela sempre tem uma mensagem para você, independentemente daquilo que você está vivendo. Por isso, hoje, eu quero te apresentar uma revista que tem tudo a ver com esta temporada do programa Arena do Futuro, que estamos falando sobre o Apocalipse, estamos falando sobre os eventos finais. Então, a melhor revista para você ter como complemento àquilo que eu estou apresentando aqui é a revista Esperança Apocalipse, porque esta revista vai apresentar para você os grandes temas do Apocalipse. Por exemplo, aqui, ó, a lição número 15 fala sobre a volta de Jesus, o momento que Cristo vai retornar nas nuvens dos céus. Este é o evento que nós tanto esperamos. Falta pouco e eu creio que Jesus vai voltar. E Ele vem para nos levar para todo sempre. Entender mais sobre isso vai dar um motivo a mais para você continuar vivendo com esperança e a certeza de que tudo vai terminar bem. O que eu preciso fazer então, pastor, para receber essa revista e ter esse material? É muito fácil. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 982 444449. Tem um monte de 4 aí no meio, ó. Então anota aí, ó. 12 982 444449. Manda a mensagem para nós e nós então vamos entrar em contato contigo para você receber este material. Ou você pode também ir diretamente no nosso site. E o endereço é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Quando você for neste endereço, você vai chegar nesta página aqui que eu vou lhe mostrar agora. Ó. Esta página aqui diz assim, olha, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos, vários materiais, temos revistas, esperanças, tem de tudo aqui, para aqueles que querem entender e compreender ainda mais do amor do Senhor. Ah, lembre-se que isso aqui é totalmente gratuito, tá? Você pode entrar, baixar o seu material, receber o seu material e tranquilamente não vai chegar nenhum boleto para você pagar, ninguém vai te ligar cobrando nada. É totalmente um material para lhe apoiar e lhe ajudar por causa do apoio e da ajuda dos anjos da esperança, tá bom? Então você escolhe lá a revista Apocalipse, por exemplo, e aí você decide se você quer baixar em PDF ou pelo correio, digamos que você queira pelo correio, impresso. Clica aqui, coloca os seus dados, e então você vai receber esse material aí no conforto da sua casa. Eu quero também te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Então você vai lá no YouTube e digita Arena do Futuro NT. Lá nós temos todos os programas Arena do Futuro. São mais de 1.200 vídeos que estão à sua disposição para aprofundar a sua caminhada, o seu entendimento e a sua compreensão na Palavra do Senhor. Você pode assistir o programa atual, os programas anteriores e pode também aproveitar para compartilhar estes vídeos com outras pessoas. É uma maneira que você tem de ensinar a palavra de Deus, de fazer um estudo bíblico. Podemos fazer uma dupla, eu e você. Você vai lá na casa da pessoa, com alguém que você quer ensinar a palavra de Deus, manda o link e vocês depois conversam, tiram as dúvidas do tema que foi apresentado e assim você vai preparar outras pessoas para compreender também estas mensagens, que são mensagens de salvação e de transformação, tá bom? Dito tudo isso, já sei que você está inscrito, bem-vindo, bem-vinda. Vamos então agora para o tema de hoje, que é os sinais do Apocalipse. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí com você. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, porque você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando falamos sobre os sinais do fim do mundo, estamos falando de algumas evidências que Deus vai nos dando para que no meio da caminhada nós tenhamos claro qual é o momento da história que estamos vivendo. Deus, ele antecipa aquilo que vai acontecer para que a sua confiança seja aumentada, para que a sua esperança não seja fragilizada e você tenha certeza de que Deus está no controle de toda a história. Porque Deus controla a história, Ele também pode controlar a sua vida. Ele pode controlar o seu futuro, os seus sonhos, os seus planos e projetos. Mas para que isso seja verdade, é preciso que você tome uma decisão. A entrega é sua. Eu estou aqui para te convidar, mas a decisão tem que partir do seu coração. Há coisas que ninguém pode fazer por você. Seu pai não pode, sua mãe não pode. Sua esposa não pode, seu esposo não pode, seus filhos não podem, ninguém pode. É só você. E uma delas é a entrega do coração e da vida nas mãos do Senhor. Hoje eu sei que você está ouvindo a voz de Deus. Eu sei que você não chegou à toa aqui no Novo Tempo. Deus marcou esse encontro. E marcou esse encontro porque Ele espera que você também tome uma decisão. Você tem que sair de onde você está. Tem que mudar a sua vida. Tem que ter uma nova história, uma outra trajetória. E depende apenas de você. A sua vida vai mudar e vai mudar para melhor quando você der um passo em direção ao Senhor. Portanto, não deixe para amanhã, porque a hora é agora. O momento é esse. O dia é hoje. Quando a Bíblia fala sobre os sinais do Apocalipse, obviamente está falando sobre os sinais do fim do mundo. Certa vez, Jesus estava com os discípulos saindo do templo. E os discípulos começaram a apontar para o templo e dizer: Jesus, veja como o templo é grande, veja como ele é bonito, veja como ele foi bem estruturado. E Jesus, então, joga um balde de água fria no ânimo dos discípulos, quando ele diz: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos, então, se entreolharam e ficaram preocupados. Então, diz a Bíblia, em Mateus 24:3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Essas coisas é a destruição do templo que Jesus fala lá no versículo 2, versículo anterior. Quando isso vai acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Bom, os discípulos fazem duas perguntas. Quando é que o templo vai cair, que não vai ficar pedra sobre pedra? E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando é que o Senhor vai voltar? Como nós vamos saber o momento da sua volta? Por que essa relação entre a destruição do templo e a volta de Jesus? Por uma simples razão. Os eventos da destruição de Jerusalém, que aconteceram no ano 70, quando o general Tito Vespasiano invadiu Roma, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, esses eventos da destruição, eles são os mesmos eventos que estariam presentes no fim dos tempos. Há uma correlação entre aquilo que aconteceria antes da destruição de Jerusalém por Roma, daquilo que aconteceria antes da volta de Cristo a este mundo. A Bíblia, então, vai descrever estes sinais. E os sinais, eles passam por quatro campos diferentes. São sinais no mundo religioso, são sinais na política, são sinais na natureza e são sinais também na vida social. Todos esses sinais, eles têm uma característica em comum. Eles ficarão cada vez mais fortes e repetitivos na medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus. Então, quando eu olho para esses sinais, eu devo entender que, antes de Cristo voltar, eles estarão acontecendo cada vez mais vezes e com uma intensidade cada vez mais profunda. Então, a pergunta não é se está ou não está acontecendo, mas é quanto disso está acontecendo. Qual é a força com que estes sinais estão acontecendo? Isso vai me indicando que a intensidade, a velocidade, a quantidade diz que eu estou mais perto de Cristo retornar. Cada um desses sinais que se intensificam vão mostrando para mim que eu estou mais perto do dia do encontro com Cristo Jesus. Mas vamos entender melhor estes sinais. Venha comigo até Mateus capítulo 24, versos 5 e 11. Vamos começar com sinais no mundo religioso. Diz a Bíblia aqui: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que o texto sagrado está dizendo é que surgirão pessoas que vão dizer que são Jesus. E o que é pior é que muitos serão enganados. E tem gente por aí dizendo que é Jesus. Tem gente que se apresenta por aí como Jesus, que usa roupa como se fosse roupa de Jesus, que usa túnica, que tem um manto vermelho em volta do pescoço e anda por aí como se fosse Jesus. O problema não é essa pessoa dizer que é Jesus, o problema é outros acreditarem que ele é Jesus. É mais grave ainda, fica mais intenso. Mas não é só isso não, não são apenas aqueles que aparecem como Cristo que vão enganar muitos. Tem outra classe que vai enganar também. Por exemplo, diz o verso 11, que surgirão falsos profetas. Esses falsos profetas são aqueles que deveriam ensinar a verdade e não ensinam. São aqueles que conhecem a revelação, mas não passam para as pessoas. Eles estão levando para as pessoas ensinamentos que não são ensinamentos da palavra. São ensinamentos próprios, pessoais, são achismos, são opiniões. Isto faz parte também do quadro de sinais antes do retorno de Cristo Jesus, falsos cristos e falsos profetas. Mas não fica apenas lá em Mateus. O livro do Apocalipse também fala sobre isso. Venha comigo agora, Apocalipse 13, versos 13 e 14. Diz assim, também opera grandes sinais. Aqui está falando da besta. Ela faz sinais que até fogo do céu cai sobre a terra, diz o texto bíblico. Está aqui, ó. Isso aqui surpreende, surpreende não? Imagina só. Se alguém aparecer dizendo assim, eu sou de Deus, e agora eu vou orar e fogo vai cair do céu, e o fogo cai do céu. Como é que você ficaria? Seria evidência de que é Deus que está fazendo isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é apenas o sinal que prova, mas sim uma vida em concordância com a verdade. É uma vida em concordância com a palavra, porque se não tem nada a ver com a palavra, mas faz sinal, é besta. Não tem nada a ver com Deus. Então, não é isso que tem que te encantar, não. Nem encher os seus olhos. E nem ir atrás disso aqui. Você precisa buscar a verdade. Viver a verdade. E não ficar atrás daquilo que é manifestação sobrenatural. Porque não é na manifestação sobrenatural que está a presença de Deus. A presença de Deus está na verdade. Porque ó, a besta vai fazer sinais. Vai cair fogo do céu. Diante de todas as pessoas. É o que está dizendo o texto bíblico. Olha, seduz aqueles que habitam sobre a terra. Por causa do quê? Ah, dos sinais, o sinal vai acontecer e as pessoas vão ficar então encantadas, maravilhadas. Ah, vamos todos seguir a besta, porque olha o que ela está fazendo. Mas seguir a besta vai levar você para a perdição, não é isso que Deus quer para a sua vida. Então, Deus seja louvado pelo novo tempo. Deus seja louvado pela arena do futuro, porque agora os seus olhos estão sendo abertos. Você está entendendo um ponto central de toda a revelação. Continua dizendo a palavra de Deus, então, que o engano faz parte do plano de Satanás. Ele trabalha para enganar. E quando eu falo do engano, eu estou dizendo que Satanás, ele sabe como levar você para o erro. Porque ele é sempre sutil. O que eu quero dizer com sutileza é que o diabo nunca se mostra do jeito que ele é. Ele sempre se esconde. Ele sempre vem com uma aparência diferente. Aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele não apareceu como ele era. Ele apareceu num animal, uma serpente que era bonito, colorido, tinha asas, era um animal que não era do jeito que era, que rasteja hoje, que é um animal que a gente tem medo, mas era algo completamente diferente. Isso mudou, porque ele usou esse animal e usou para enganar, e ficou como uma evidência, como uma prova, mas ele sempre engana. Ele se esconde atrás de um prazer bonito, de uma garrafa bonita, de um prazer bonito, de alguém bonito. Ele está sempre atrás, escondido de alguma coisa, para te seduzir, para te enganar, porque é assim que ele trabalha. É desse jeito que ele tem encantado as pessoas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 16, versículo 14, falando também sobre sinais neste mundo religioso. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos de demônios, eles operam sinais. Eles fazem maravilhas. E as pessoas, então, são seduzidas. Não se deixe enganar, meu amigo, minha amiga. Não fique iludido por aí. Você precisa buscar a verdade. Você precisa buscar a revelação de Deus do jeito que ela é. O que eu mais vejo por aí é o aumento de religiões falsas. Ensinamentos que não têm base na palavra. Ensinamentos que não procuram aprofundar-se no assim diz o Senhor, mas está no assim diz o pastor. O que nós precisamos é o que diz Deus. É isto que vai nos colocar no caminho certo e apontar a direção pela qual devemos seguir. Mas vamos continuar. Temos mais sinais para entender. Em Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, Jesus está dizendo que guerras e rumores de guerras aconteceriam. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Ou seja, Jesus está falando de sinais no mundo político. No último século, o século 20, 108 milhões de pessoas morreram por causa das guerras. Só a título de comparação, 108 milhões de pessoas é mais ou menos metade da população do Brasil em nossos dias. Estamos falando de 50% dos brasileiros. De cada dois, um brasileiro morreria em uma guerra neste século se estivéssemos hoje vivendo os dias que vivemos nos anos 1900. Amigos, amigas, isso aqui é algo que chama a nossa atenção. E Jesus predisse que isso aconteceria. Olha o que ele disse por meio de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3. Que essas guerras, elas se intensificariam e vão se intensificar. Mas há um momento para a gente pensar na história. Há um acréscimo que Deus nos dá para compreendermos aquilo que está por vir. Diz assim, olha, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, em um momento antes da volta de Cristo, aparentemente a humanidade entrará num período de paz e tranquilidade. Mas é só aparência. Nada se manterá. É só como se fosse, mas não é. Porque vem a destruição repentina. Ou seja, quando a paz e a segurança aparecer, significa que o mundo vai entrar numa outra instabilidade. E tem gente que tem muita preocupação com uma terceira guerra mundial. Uma informação para você. Cidades secretas da Rússia, no século XX, produziram 40 toneladas de plutônio. E você fala assim, pastor, por que plutônio é uma preocupação? O que isso significa? Deixa eu dizer, plutônio é uma substância usada para a preparação da bomba atômica. Ou seja, se uma nação está preparando plutônio nessa quantidade e nessa intensidade, é porque tem interesse na construção de uma bomba. E aí as pessoas ficam realmente preocupadas. O que é que pode fazer uma nação que tem todo esse potencial atômico? O que é que pode fazer uma nação que quer armar-se dessa maneira? Obviamente, isso tudo tem a ver com guerras. Isso tudo tem a ver com estabelecimento de poder ou expansão de domínio. Como diz Apocalipse 11, 18, as nações se enfureceram e diz então que chegou a ira e o tempo determinado. Ou seja, esse enfurecimento das nações culminará com a volta de Cristo Jesus. É este o evento que vai acabar com o mundo. Embora hoje os seres humanos tenham capacidade de se autodestruir pela quantidade de bombas atômicas que estão por aí, não é este o fim do nosso planeta. Está garantido na palavra de Deus que o fim do mundo está na volta de Cristo Jesus. Não são os maus que determinarão o fim. Não são as guerras, não são os políticos que vão determinar, mas a volta de Jesus é que porá um fim na história desse mundo, que determinará como tudo vai acabar. Essas preocupações, obviamente, elas se intensificam. Eu lembro quando li a história de William Ripley, um jornalista que foi até o Japão no final da Segunda Guerra Mundial, depois que as bombas atômicas haviam explodido em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Quando ele chegou nessas cidades e viu a destruição, ele disse o seguinte: estou parado onde o fim do mundo começou. Ele viu o potencial que as guerras poderiam trazer para a humanidade. O fim do mundo começaria exatamente ali, quando o ser humano demonstrou o seu poderio atômico e, assim, trouxe instabilidade emocional e espiritual para muitas pessoas. Mas, diz a Bíblia, em Lucas 21, 26, que esta situação vai acompanhar a humanidade até o fim, porque, de acordo com as palavras de Jesus, haverá pessoas que vão desmaiar de terror apenas pela expectativa das coisas que vão acontecer. Não é terror por aquilo que está acontecendo, é terror por aquilo que ainda vai acontecer. É só de pensar no que vai acontecer que entra em pânico. É só de imaginar o que é que está por vir que essas pessoas vão começar a desmaiar. Este é o quadro, esta é a situação. Mas nós não devemos ter medo, porque são sinais da volta de Jesus. Deus continua no controle da história. Nada escapou. E Ele está dizendo que está voltando. E o que Ele mais quer é que você se prepare para a volta dEle. E o preparo começa agora. O preparo é hoje. Amanhã eu não sei. Eu tenho só agora. Então, se eu só tenho agora, você não pode ficar empurrando com a barriga para depois. É preciso sair de onde você está e aceitar viver ao lado de Cristo Jesus. Eu quero que você escreva para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca lá a sua decisão. Escreva o que é que você quer fazer. O número é 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. Envie uma mensagem para nós. Se você entendeu a mensagem de hoje e compreendeu que o mundo não vai acabar pelos maus, mas acabará com a volta de Jesus, e você quer se preparar para a volta de Jesus, escreve lá a sua decisão. Eu estou esperando para falar com você, para ouvir a sua decisão, para juntos aqui com a equipe do Arena do Futuro, podermos te apoiar. Vamos seguir um pouco mais. Há outros pontos que precisamos tratar. Jesus disse em Mateus 24:7 que haveria também fomes. E fome é algo que está presente em nosso mundo. Em 2023, 733 milhões de pessoas sofreram de subnutrição, ou seja, pessoas que não tinham alimentos suficientes, pessoas que não conseguiam se alimentar adequadamente. Esta é a situação do mundo. A fome mundial cresce e cresce cada vez mais. Havia uma meta no mundo de fome zero, e essa fome zero mundial foi adiada em 15 anos. A expectativa de alcançar não foi possível. E agora jogou-se 15 anos para frente. Quanto tempo mais? Esse é um sinal. Essa é uma evidência. Se tem fome, se nós não estamos conseguindo resolver o problema da fome, é Jesus dizendo: eu estou voltando. Ainda que o ser humano tente de tudo para resolver o problema da fome, e devemos tentar aliviar o sofrimento do próximo. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, mantém a ADRA, para atender pessoas, uma agência humanitária, para socorrer aqueles que sofrem. Mas a fome no mundo cresce e nós não conseguimos resolver o problema de todos. A situação é muito clara. A evidência está diante dos nossos olhos. Mas tem mais. Jesus disse que haveria terremotos, epidemias, junto com a fome. Pare para pensar um pouco na pandemia que nós vivemos. O Covid-19, que foi devastador. Muitos perderam a sua vida. O meu pai morreu no meio da pandemia, depois de 6 dias entubado. Quanta tragédia, quanta dor, quantas pessoas que ficaram pelo caminho. Quantos de nós fomos afetados porque ficamos em casa, colocamos máscaras, tínhamos medo. Mas também isso é um sinal, uma evidência do fim do mundo. Isso vai aumentando por causa da poluição, dos antibióticos, do estilo de vida, que aumenta a vulnerabilidade do ser humano e aumenta também as pestes. E vamos falar sobre os terremotos. Só para você ter uma ideia, 100 mil terremotos são sentidos por ano no mundo. Além daqueles que não são sentidos e nem percebidos. Eu estou falando de 100 mil. São 365 dias por ano e 100 mil terremotos. Ou seja, tem terremoto todo dia e cada vez mais. Quando os terremotos estão acontecendo cada vez mais, é Deus dizendo que Ele está perto de voltar. Eles vão se intensificando. Quando eu olho o quadro do tamanho, da magnitude, da quantidade de mortos que cada um deles levou, é algo realmente assustador. Por exemplo, você pega um terremoto na China em 1976, quando 255 mil pessoas morreram, ou o terremoto no Paquistão no dia 8 de outubro de 2005, onde tivemos 86 mil pessoas, ou em 2004 em Sumatra, 227.898 pessoas perderam a vida. Os números não param, os terremotos não param, acontecem o tempo todo. Os sinais vão se intensificando, vão acontecendo cada vez mais. E Jesus está dizendo, eu estou às portas de voltar. Quando eu olho esses sinais, eu estou dizendo para você de que Deus está no controle da história e Ele quer estar no controle da sua vida também. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar, você precisa se entregar. Este momento foi o momento separado por Deus. Você não entrou aqui na Novo Tempo por entrar, você não está aqui por acaso, mas Deus marcou essa hora. E marcou para dizer que você é especial, você é importante. Tudo aquilo que tem que acontecer, vai acontecer, porque aquilo que tinha que acontecer já aconteceu. Agora, você precisa se entregar e preparar-se. Se é o seu desejo, nesse momento, mais uma vez selar a sua vida ao lado de Cristo Jesus, eu quero te convidar a mandar uma mensagem para nós. Escreve no WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca na memória do teu celular. O número é 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador pessoal? Você quer preparar-se para a volta de Cristo Jesus? Você tem que frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Você precisa passar pela experiência do batismo, nascer de novo. É o que Deus quer para a sua vida, é o que Deus tem para você. Escreve para nós agora a sua decisão, porque nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te apoiar. Mas o que você não pode fazer é terminar esse programa sem tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Vamos orar e confirmar a sua escolha. Pai, toma este teu filho, esta tua filha, nesse momento em tuas mãos. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade e nos prepararmos para a eternidade. Os sinais estão aumentando, as evidências estão aí, mas nós queremos estar seguros nas Tuas mãos. Toma-nos em Teus braços de amor, hoje e sempre, permanece ao nosso lado. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço, no santo nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.